temos connosco aqui em estúdio o Dr. José Lingna Nafafé, ao qual damos as boas-vindas e agradecemos por estar connosco. Muito bem-vindo.
Muito obrigado mesmo, doutora Dulce. A minha pesquisa se concentra na área do século, ao período do século XVII, que é sobre a questão da abolição da escravatura por parte dos próprios africanos, que levaram ou trouxeram caso criminal para o Santo Ofício, ou seja, o que hoje nós chamamos de Vaticano, em 1684. Porque é uma tendência de vários historiadores dizendo que, quer dizer, que existia a escravatura na África. E, por outro sentido, o que nós temos hoje é um produto daquilo que os africanos faziam. Mas, claramente, não foi isso o caso. O que é que nós vemos, por exemplo, é, dia 6 de março de 1684, é que os africanos recusaram aceitar este paradigma de que eles eram próprios cativadores dos próprios africanos.
Então, portanto, fala da resistência dos africanos à escravatura.
Exatamente, exatamente é isso. Então, eles trouxeram esse caso criminal que demonstra claramente que o que é que eles estavam a pensar é que a escravatura era uma coisa que foi praticada contra as leis que no período na Europa conhecia. Porque quando Lourenço da Silva Mendoza chegou cá, em 1684, e ele demonstrou claramente que o Vaticano tinha apoiado a questão de escravizar os africanos no século XV.
Portanto, vejo que já está a entrar no conteúdo do livro, não é?
Sim, sim, exato.
Portanto, mas para que os nossos ouvintes possam compreender melhor, portanto, a sua especialização é a questão da escravatura, vista do ponto de vista dos africanos, sobretudo da resistência dos africanos à escravatura, não é?
Exatamente.
E a sua pesquisa, uma parte, está condensada neste livro que referimos antes, que é Lourenço da Silva Mendonça e o Movimento Negro Atlântico Abolicionista no século XVII. Antes de mais, lhe perguntaria quem é este Lourenço da Silva Mendonça.
Lourenço da Silva Mendonça era um príncipe de Pungandongo, hoje chamado Angola, ou seja, parte da Angola. E ele surgiu nessa cena a partir de 1671, quando o próprio reinado do Pungandongo foi destruído pelos próprios portugueses. O que é que aconteceu, claramente, para abreviar a história? Em 1626, Portugal tinha eleito um homem chamado Aide Brumaire, que é o nome angolano, e quando ele converteu ao cristianismo, foi dado o nome Filipe de Sousa. Ele foi eleito como rei do Pungandongo.
Portanto, eram os portugueses já que elegiam os reis de Pungandongo?
Não, claramente que não deveria ser assim. Ele já era um soba. Soba era o responsável de província, de acordo com as tradições angolanas. E ele era soba, mas que, como era ele conquistado, um soba conquistado, fazia de acordo o que é que os portugueses faziam. Então, a eleição dele surgiu que, no período, a Rainha Zinga de Matamba era já rainha neste período, e ela não estava a aceitar certas coisas que os portugueses estavam a tentar impor nela para fazer, inclusive a questão de escravizar os africanos, e ela recusou fazer parte disso. Então, o que é que os portugueses fizeram? Escolheram uma outra pessoa, mas essa pessoa acabou por ser por parte da família Rainha Zinga. Aide Brumaire era irmão, metade irmão, se podemos usar essa expressão, metade irmão do Rainha Zinga, do mesmo pai, mas da mãe diferente. Então, ele foi eleito como rei, mas rei aliado a Portugal, em 1626. Nesse período, Portugal, ou seja, o governador de Luanda, ou seja, o governador de Angola, Fernão de Sousa, introduziu uma nova lei em Luanda, ou seja, em Angola, que dizia assim claramente, a partir de Filipe de Sousa, que é o Aide Brumaire, a partir dele vai começar um novo imposto. O que era esse novo imposto? Este novo imposto era que os homens africanos já conquistados, soba, ou seja, reis, tinham que pagar 100 pessoas escravizadas como imposto a Portugal por ano. Isso foi o imposto introduzido pelo Fernão de Sousa na altura. Mas Fernão de Sousa foi muito longe ainda. Ele dizia que é um imposto que vai ser um imposto
permanente.
O imposto para futuras gerações. Então, nós sabemos que, por exemplo, no caso do Brasil, acabou de abolir a escravatura em 1888. Então, podemos imaginar quanto tempo que os africanos conquistados deveriam estar a pagar o imposto ao Portugal todo esse período.
Porque nesse período já havia, a escravatura já estava normalizada, quer dizer, era praticada normalmente.
Claramente, a escravatura já era normalizada, mas o que é que aconteceu ao fundo disso? Quando o pai, o Felipe de Souza, morreu, os seus filhos, que já eram estudantes do Império, na altura podemos dizer estudantes de jesuíta, colégio de jesuíta em Luanda, já tinham uma formação e voltaram para Pungandongo. O que é que eles fizeram? Declararam Pungandongo como um reino independente. Aí que chegou esse problema. Portugal não estava a gostar disso, porque diziam que a ilha, ou seja, Felipe de Souza, serviu Portugal fielmente por um período de 38 anos. E podemos imaginar, e nesse período de 38 anos, cada ano pagava 100 escravizados por ano. No total, o que é que nós estamos a dizer aqui? Felipe Sousa pagou 3.800 pessoas durante o período do reinado dele. Então, o que é que aconteceu? Quando os dois filhos dele, João e Diogo, chegaram no poder, decidiram não continuar com a aliança com Portugal. E nesse período, o que é que Portugal fez? Diz, não, disse que não, vocês não podem fazer isto. E os filhos recusaram, porque não queriam continuar a pagar esse imposto, ou seja, escravizar os angolanos. Portugal decidiu trazer tropas do Brasil por zonas de Bahia, Salvador, Pernambuco e Rio de Janeiro para engajar uma guerra contra esses dois irmãos. Acabaram por destruir o reinado. E o João II, que era o filho, que era rei na altura, o filho de Felipe de Souza, acabou por ser morto pelos portugueses. E eles mataram o João II e o levaram a cabeça dele para Portugal. Então, o que é que aconteceu nesse período? O resto de toda aquela família, que faziam parte da família real, que no total eram 16 pessoas, incluindo princesas, foram levadas para o Brasil como exilados políticos. Foram levados para as cidades de Salvador e ficaram ali por um período de 18 meses. Mas enquanto eles estavam lá, no Brasil, como também nós sabemos, de acordo com a história, havia muitos escravizados angolanos na cidade. Como eles eram, digamos assim, asilados políticos, com uma certa liberdade em Salvador, encontravam com vários escravizados africanos que estavam dentro da cidade. Informavam-lhe o que é que se passava no Brasil. Então, houve, na altura, uma outra informação de que a autoridade de Bahia, Salvador, ou seja, a autoridade brasileira na altura, sabiam que eles estavam a ter esses contactos com escravizados de Angola ou de outros países que falavam a mesma língua com eles. Não, isso não significa que eles não falavam português. Então, houve essa ansiedade de que eles, com essa informação que estavam a ter, poderiam fugir e fazer parte de quilombos palmares no norte. Então, Portugal decidiu retirá-los de Salvador e mandaram todos para Rio de Janeiro. Ficaram em Rio de Janeiro por um período de 6 meses, mas também mesmo ali em Rio de Janeiro, estavam a ter um encontro, ou seja, estavam a encontrar com vários escravizados africanos dentro da cidade, que continuavam a informar-lhe o que se passava no Brasil. Aí o Portugal, ou seja, a coroa portuguesa, decidiu que esses príncipes e princesas não poderiam voltar para Angola, porque se voltassem para Angola, ia manter a convulsão da resistência contra Portugal. Então disseram que a coroa portuguesa diz que eles teve que ser enviados para Portugal. Quando chegaram em Portugal, Dom Pedro II, na altura que era regente, e disse assim que eles devem, todos esses príncipes e princesas, devem ser enviados para diferentes monastérios para estudar.
Mosteiros
em Portugal. Mas mosteiros mais ricos do país. Então Mendonça foi enviado para Vilar de Frades, em Braga, nesse período. E ele estudou lá, estudou leis, ou seja, direito, teologia e várias outras disciplinas. E depois de terminar o curso, voltou para Portugal. E em Portugal ele foi eleito como procurador-geral dos homens negros. Quer dizer, essa eleição foi feita dentro da igreja, porque havia confraternidades dentro de cada igreja que foram fundadas ou que estavam a existir no Brasil. Mas não só. Havia também várias igrejas, por exemplo, em Cabo Verde, igrejas em Angola, igrejas em Congo, igrejas em São Tomé, igrejas no Brasil. Em cada uma dessas igrejas havia essa confraternidade, chamamos de Irmandades dos Homens Pretos. Então, eles tinham puro direito, por causa da Constituição que foi passada pelo próprio rei de Portugal, nós temos exemplo disso, de 1526, e essa Constituição foi passada para São Tomé. Nessa Constituição, o que está lá? Ou seja, é que E eles tinham por direito, como homens cristãos dentro da igreja, tinham por direito de libertarem-se de si mesmos, uma vez que eles têm recursos necessários. Noutro sentido, se tiverem meios de pagar...
É para comprarem para, a sua liberdade.
Sim, a sua liberdade, eles poderiam fazer. A Constituição dizia isso. Mas o mais fundamental de tudo isso é que o procurador que surgiu nessa eleição, porque dentro da confraternidade havia... E eles faziam a escolha de um procurador, que era já uma pessoa ligada à questão de direito, tinham presidente, tinham escrivão e tinham tesoureiro.
Queria que explicasse um bocadinho essa confraternidade dos homens negros.
Sim.
Qual é a sua origem, como é que era constituído e o que é que significava exatamente?
O que é que ele significava? Quer dizer, e essa confraternidade era uma, podemos chamar de grupos dos cristãos dentro da igreja. Havia confraternidade não só dos homens negros, mas também dos brancos dentro da igreja. É como se fosse a igreja tem um certo grupo que se reuniam para organizar-se em si mesmo. Uma dessas organizações, na altura, era que eles tomassem providências sobre, por exemplo, caso das mortes. Se um irmão morrer, por exemplo, cristão, o negro, e eles providenciavam como fazer o enterro dessa pessoa. Se é uma necessidade de pagar, e eles providenciavam meios financeiros para poder pagar, para sepultar essa pessoa. E não só, quer dizer, era uma forma de cada grupo, seja os brancos ou os negros, dentro da igreja, que poderiam se, sabes, organizar-se em si mesmo. Mas também, de uma outra forma, poderiam também apresentar caso que tinha a ver, por exemplo, caso de desigualdade que poderia existir. Por exemplo, em Angola, essas irmandades enviaram uma carta, na altura, para o Vaticano, dizendo que eles se sentiam como se fossem, não eram cidadãos cristãos dentro da igreja, porque não tinham como sepultar os seus próprios membros que morriam, enquanto que os brancos, na altura, tinham cemitério. Então, quer dizer, isso estou a dizer só para mostrar o que é que constituía essa irmandade dentro das igrejas. Procuravam meios para suprir as necessidades de cada membro. Mas uma das necessidades fundamentais, nesse caso, é a questão da liberdade. Quer dizer, comprar a liberdade desses cristãos escravizados dentro da igreja.
Portanto, toda essa gente era considerada escrava de alguma maneira.
Exatamente,
não é?
Exatamente.
Portanto, eles não aceitam essa situação e a resistência deles passa pela compra da sua liberdade, não é?
Exato.
O que está em contradição, porque, por um lado, são mandados estudar em colégios de alto nível e têm essa irmandade, vivem, de um certo sentido, como pessoas livres, mas não são livres. E, portanto, como é que se processa depois, abrimos este outro capítulo, digamos, como é que se processa e o que é que faz este Lourenço da Silva Mendonça, que era um príncipe africano, não é?
Sim. Só para esclarecer, antes de eu seguir, para dar uma explicação do que é, quer dizer, a Irmandade dos Homens Pretos, nem todos os membros eram escravizados. Havia alguns, por exemplo, podemos imaginar no caso de Cabo Verde, caso de Angola, caso de Congo, havia já pessoas que já eram livres, que não são escravizadas, que faziam parte. E assim também que eram em Portugal. Mesmo em Portugal havia alguns membros que eram já pessoas livres, mas a maioria eram pessoas escravizadas, que é uma contradição no sentido. Por exemplo, Mendonça, podemos ver aqui, era uma pessoa livre que tinha todo esse recurso necessário para poder estudar, mas o estudo dele foi organizado pela própria coroa portuguesa. Por causa de quê? Por causa do seu próprio avô, que servia a Portugal por 38 anos.
Como rei.
Como rei. E segundo o antigo governador de Angola, Salvador Correia de Sá, dizia assim que esses príncipes foram enviados para estudar por causa do princípio, ou seja, regras que foi estabelecida há muito tempo entre a coroa portuguesa e reis aliados a Portugal, que os filhos deles ou descendentes deles devem estudar, devem ser dado
possibilidade.
A possibilidade de educar para poder servir o império. Então foi nesse caso que eles foram dados esse privilégio, mesmo enquanto eles estavam em Salvador, e eles foram pagos pela própria coroa portuguesa. As casas, a comida, a roupa, tudo era dado pela coroa portuguesa. E então, voltando ao caso do livro, no livro o que é que eu tentei demonstrar é demonstrar claramente essa oposição do que é a escravatura do mundo atlântico e a oposição que os africanos faziam perante tudo isso.
Portanto, esse Lourenço veio demonstrar que todo esse comportamento de Portugal em relação a eles, aos homens pretos, aos negros em geral, que são escravizados, era ilegal, de vários pontos de vista, não é?
Sim.
Se eu bem percebi. Como é que ele demonstra isso? O que é que ele faz e em que é que isso desemboca?
Sim, eu acho uma boa pergunta que talvez vale a pena explicar um pouco. Mas sim, o fundamental aqui é que, como eu disse, quer dizer, Mendonça surgiu nesse panorama dentro da Irmandade dos Homens Pretos, porque quando terminou o estudo dele de Braga, voltou para Lisboa, é que foi eleito. Sendo eleito como procurador geral, no sentido, uma pessoa do direito já sabia quais são as regras necessárias para ajudar os escravizados africanos a conseguir a liberdade. E o fundamental também aqui, que eu acho que eu devo debruçar um pouco, mas não muito, é de que ele, como procurador-geral dos homens negros, não lutou simplesmente só para a causa dos africanos. Ele lutou para outros constituintes, digamos assim, pessoas que sofriam essa opressão dentro do mundo atlântico. Quem eram essas pessoas? Eram judeus convertidos ao cristianismo, os chamados novos cristãos. E ao mesmo tempo também eram o outro grupo que nós podemos chamar hoje de nativos americanos, que eram também escravizados, como os judeus eram escravizados. Nós temos exemplos disso, dados disso, que vários filhos dos cristãos novos foram enviados para São Tomé, no século XV. Porque Portugal tinha essa noção de que, se os filhos foram retirados dos pais já judaicos, poderiam já ser cristãos de uma forma diferente com seus próprios pais. Então Mendonça surgiu dentro desse panorama. Ao mesmo tempo, Mendonça também, como conhecedor da lei, na altura, ele trouxe essa questão para o Vaticano. Porque ele vivia em Angola, sabia o que é que passou. O que é que o avô passou, acabou por falecer, e o tio acabou por falecer, ou foi morto, pela própria ação de Portugal. Então ele chegou cá, tinha já uma bagagem muito forte do que era a escravatura, e ao mesmo tempo e o conhecimento das leis necessárias na altura. Então, Mendonça apresentou o caso sobre a questão da escravatura e ele dizia assim que a escravatura atlântica era praticada contra várias leis, como eu disse há pouco. Quais eram essas leis que ele citou para poder dar uma, sabes, avante a essa noção da questão da liberdade dos africanos? E ele diz assim que a lei, ou seja, a escravatura do mundo atlântico era contra a lei humana. O que é a lei humana? A lei humana exatamente é a lei que diz que todos os seres humanos são iguais. Nós somos criados à imagem de Deus. Se Deus criou os homens, ou seja, o ser vivo, então ninguém tem por direito de estar a escravizar essa pessoa. E ele diz também que a escravatura não poderia ser justificada por causa, sabe, digamos assim, a diferença racial. E ele diz, usando a palavra dele, que a diferença do homem, que seja a pigmentação do homem, o negro, o branco, é simplesmente um acidente da natureza. Quer dizer, aquilo não poderia ser visto como uma justificação de poder escravizar os africanos. E segunda coisa, ele diz que a escravatura atlântica também, para além de ser contra a lei humana, a escravatura atlântica foi praticar ou foi contra a lei natural. O que era a lei natural? A lei natural dizia que todo ser vivo nascido da mulher, e essa pessoa é livre. Então todos os africanos, tanto como os europeus, eram livres. E o que a escravatura demonstra? A escravatura demonstrava claramente que estavam a abrogar essas próprias leis, que fala que o homem é livre. E então, e ele diz ao Papa, olha, a escravatura do mundo atlântico é contra a lei humana e é contra a lei natural. E terceira coisa, e ele diz ao Papa, ou seja, a propaganda fide na altura, de que também a escravatura do mundo atlântico era praticada contra a lei divina. O que é que isso significava? Quer dizer, se Deus era o criador do homem, era criador de todas as pessoas, E ele representa a liberdade, que nós podemos voltar a ver a lei natural, ou seja, a lei humana. Se esse Deus é um Deus criador, e ele é o dono dessas leis, lei natural, lei humana. Então, a prática da escravatura do mundo atlântico era precisamente contra esse princípio. A última coisa que ele diz, que também a escravatura do mundo atlântico era praticada contra a lei civil. O que era a lei civil? A lei civil são credos de todas as nações. Quer dizer, voltando um pouco à história, Tomás Aquino dizia, na altura, ou no século XIV, dizia que todos os seres vivos sabem ou sabiam o que era o bem e o mal. Que ninguém precisava da escritura. No outro sentido, ninguém precisava de saber ou de conhecer a Bíblia para saber o que é o bem e o mal. Então Mendonça invocou esse princípio para demonstrar ao Papa, ou seja, o Santo Ofício, de que claramente a escravatura do mundo atlântico era contra a lei. Por quê? Porque no século XV houve várias bulas. O que eram bulas? Eram éditos que foram passados por vários papas. Uma delas que é o Papa Nicolau V, que deu permissão ao Portugal para escravizar os africanos se eles não aceitaram o cristianismo. Mas ao contrário de tudo isso, o que é que aconteceu? Os africanos estavam a aceitar o cristianismo. Era precisamente isso que Mendonça estava a dizer. Olha, os africanos estão a converter, estão a ser batizados, mas mesmo assim, e eles continuam a ser escravizados. O que estava a acontecer era que o Portugal, ou então a Espanha, não estava a seguir as regras como deveria ser. Então, era precisamente isso que Mendonça estava a invocar, mostrando ao Papa, olha, os seus antepassados, outros papas no passado, passaram essas bulas, dando a essa licença da morte, para poder escravizar os africanos, e você agora, nessa altura, como Papa, tem por direito de virar tudo isso.
E o que é que acontece depois?
Então, o que é que aconteceu? O que é que eu não via? Na altura, enquanto eu estava a pesquisar todo esse livro, acabei por escrever o livro foi publicado, como você acabou de dizer, em 2022. Dois. Aí eu descobri, alguém chamou minha atenção de que havia um outro documento no Vaticano que talvez deveria ser útil para mim. Esse documento é o veredito do Vaticano sobre o caso. O que é que o veredito dizia em relação a esse caso que Mendonça apresentou? Esse veredito foi transformado em questões e resposta. Todas as questões que foram levantadas, eram 11, o Vaticano condenou claramente, um por um, a escravatura do mundo atlântico. Em dia 20 de março, de 1686, o Vaticano pronunciou claramente, ou declarou, fez com que esse édito já seja um édito já público que deveria ser aderido no sentido que os Estados europeus deveriam seguir aquilo. Mas que ninguém seguiu. Nós sabemos que foi no século XIX que a escravatura foi abolida. Mas, e esse princípio, eu acho que vale a pena nós debruçarmos um pouco sobre isso, qual é a importância disso para o africano. Porque nessa resposta dessas questões, 11 questões, uma dessas questões, que é a proposição 6, fala sobre a questão da reparação. Que os africanos escravizados devem ser reparados por causa de danos feitos a eles.
Mas até hoje a própria Igreja não fez nenhuma indemnização à África por essas desandanças todas, não é?
É claro que a Igreja não fez. Até um certo sentido, eu acho que é uma coisa também que nós devemos voltar a chamar a Igreja a atenção. Porque essa pesquisa que eu estou a fazer é uma pesquisa nova. Várias pessoas nunca ouviram falar da Mendonça. Tanto menos de que no século XVII já havia um pronunciamento ligado à questão da reparação. Eu acho que isso que nós devemos fazer agora. Fazer com que o Vaticano está a par do que está a passar, próprias leis que eles passaram na altura, demonstrando claramente que a escravatura do mundo atlântico era uma coisa condenada. Então, a Igreja deve já tomar esse posicionamento no sentido de tentar reparar os danos feitos aos africanos.
Estamos num período em que se fala muito na questão da reparação. A própria União Africana dedicou este ano ao ano da reparação. Há a década dos afrodescendentes em que se fala muito em justiça e reparação. Como historiador, qual é a sua opinião sobre isso? Há que reparar a África pelos anos de escravatura e de colonialismo, etc.?
É, eu acho que é uma posição legal. Eu estou muito contente que a União Africana já está dentro, já está nisso já há muitos anos, mas eu acho que esse ano a declaração, ou seja, o tema fundamental, como acabou de dizer, é a questão da justiça e reparação. Eu acho que é fundamental porque, precisamente, nós temos evidência aqui, no século XVII, houve uma declaração do próprio, o que nós hoje chamamos de Vaticano, de que os africanos devem ser reparados. Mas o importante de tudo isso, para que o nosso audiente possa ficar um pouco mais a par do que está a acontecer. O que é que aconteceu logo depois da abolição da escravatura, pelo menos na Inglaterra? A Inglaterra compensou os donos do escravizado, os donos do escravo, no outro sentido, os senhores dos escravos foram pagos por dizerem que perderam as propriedades deles. E são trilhões de libras que a Inglaterra acabou por pagar mais ou menos 15, 16 anos atrás. A partir do século XIX, Portugal recebeu compensação da Inglaterra, por exemplo, para a zona da Guiné, o chamado Cacheu. Portugal foi exigido de não continuar a escravizar, sabes, o que nós chamamos os guineenses naquela zona, por um período de 25 anos. A Inglaterra compensou Portugal por isso. A Espanha recebeu compensação por perder a propriedade deles também, que é a questão da escravatura. A França, por causa da Haiti, que eles perderam no século XVIII, Haiti começou a pagar desde o início daquele período até últimos anos atrás, que eles acabaram de completar esse pagamento, porque a França dizia que perderam a propriedade. Então, se houve esse pagamento, essa compensação para os donos, aqueles que foram para a África para escravizar os africanos, então o pagamento ou compensação deve ser feito aos africanos que sofreram pela pele. As terras deles foram destruídas, várias famílias foram deslocadas. E hoje nós podemos falar de várias outras coisas, traumas, que os africanos continuam a sofrer até hoje por causa da escravatura. E não só, o que é que seguiu logo depois da abolição da escravatura foi a colonização. E a colonização foi um processo que eu acho que o nosso audiente sabe o que aconteceu. Destruição das terras, deslocalização das pessoas. O grande literário keniano dizia assim que a escravatura foi causa de uma deslocação das pessoas fora dos seus próprios territórios para um território estrangeiro.
Mas acha que tudo isso, todo o mal que sofreram os africanos, portanto, psicológico, físico, de deslocação do seu habitat, como dizia, isso tudo pode-se pagar com dinheiro?
Não, eu acho que a reparação, ou seja, a compensação, tem diferentes formas. Claro, deve haver um pagamento com dinheiro, mas outras coisas devem ser pagas através do próprio reconhecimento do mundo europeu, de reconhecer claramente de que fizeram esse mal para o africano. Quer dizer, não é simplesmente dizer nós fizemos mal, acabou. Isso é uma parte, mas outra parte deve ser uma coisa que é tangível, digamos assim. Uma compensação financeira, uma compensação ligada à educação, uma compensação ligada ao perdão das dívidas africanas, uma coisa ligada à questão do desenvolvimento, uma questão ligada à questão da saúde. Que vários países africanos continuam nesse estado precário por causa da colonização. Mas tudo isso tem muito a ver com a escravatura, que começou a partir do século XV, por várias partes da África. Então, é um pacote em si mesmo que temos que falar. E também, como eu disse, é um caso legal. Nós não vamos a pedir alguma coisa aqui fora do normal. Se a Inglaterra recebeu compensação, Portugal recebeu compensação, a Espanha recebeu, a França, então, a África precisa, e a sua própria diáspora também precisa de uma compensação. Eu acho isso é válido.
Vai continuar esta pesquisa em qual direção, para concluirmos?
Vou continuar essa pesquisa porque eu estou a descobrir vários documentos ainda, quer dizer, que estão a ser, que demonstra claramente que esse processo que Mendoza apresentou, o veredito que surgiu no dia 20 de março de 1686, isso continuou E eles continuam a reafirmar ou confirmar esse veredito até no século XX, a século XIX. 1826, descobri um outro documento aqui no arquivo da propaganda FIDE, que demonstra claramente que esse veredito Mendonça estava a ser revisitado por causa do processo da escravatura africana que continuou até a sua própria abolição no século XIX. E há uma necessidade de continuar a pesquisar isso, porque isso é a nossa história. Nós precisamos saber ao fundo o que é que aconteceu e como foi o processo, o que é que levou o homem africano a ser escravizado e como que eles lutaram para essa liberdade. E essa liberdade agora está a exigir novas coisas, que é a reparação. Eu acho que é justo, é legal falar dessas coisas, mas necessitamos da pesquisa mais profunda sobre isso. Por isso que eu acho que isto já é o início da investigação que vamos continuar a fazer. E outras pessoas vão vir por trás de mim, que julgo que vão querer também continuar essa pesquisa.
Muito obrigada.
Eu agradeço muito.